Boa tarde a todas e a todos. Podemos dar início à continuação da 10ª sessão ordinária do CG. Nós tínhamos parado na semana passada na discussão do item 1 do expediente, que é a proposta do Pronera, que foi apresentada pelo professor Giorgio. Foi solicitado durante a reunião e em trocas de e-mails e conversas depois que os proponentes fizessem um documento considerando perguntas e respostas, né, que surgiram aqui em outros conselhos que foi enviado aos conselheiros essa semana. Espero que tenha ajudado a esclarecer algumas questões. Então eu coloco de novo em discussão esse item. Se o professor Giorgio quiser fazer algum comentário.
Que, em primeiro lugar, quero agradecer a todas a discussão que teve e também, posteriormente, as dúvidas foram passadas para nós por e-mail e acho que isso enriqueceu bastante o debate. Não há dúvida, é uma coisa nova para a grande maioria, se não para todos, né? Mais ou menos, acho que muitos de vocês têm a experiência de tentar explicar para o avaliador do MEC como funciona o BCH e BCT. E é mais ou menos isso, né? É uma política pública, são regras, mas são um pouco diferentes, né? Então exige um pouco também, de certa forma, de uma pequena boa vontade, um pouco de paciência. Mas eu acho que a gente avançou muito, né? A questão de elaborarmos esse questionário, foi uma sugestão do professor Marcelo. E ao fazer foi muito bom para nós mesmos também, né? A gente pode usar também as outras instâncias. Além do documento de perguntas e respostas, a gente também fez uma atenta releitura do documento, né? E de fato vocês tinham apontado vários errozinhos que ficaram ao longo do processo, que foram corrigidos. E então com isso, que eu tentei explicar para vocês da vez passada é que a perfeição é inimigo do bom, né? Então é claro que sempre é bom no ambiente acadêmico a gente ter mais tempo para discutir, a gente ter e isso tudo teria um sentido, mas o que a gente está propondo é daqui vai para o CONCEP, que na verdade, e a gente decidiu inclusive, a partir de uma sugestão daqui, passar também para o consumo. E o que a minha, são duas coisas. Uma, esse projeto foi um pré-negociado em Brasília, um pacote de projetos, e esse governo decidiu de apoiar esse pacote de projetos que foi pré-negociado. Ou seja, eu reconfirmei isso, depois da nossa reunião do CG, que é fundamental uma aprovação, uma sinalização clara que o federal vai ser disposto a fazer esse projeto no ano que vem, para que possamos aproveitar dessa negociação. Se a gente não faz isso, então são outros projetos que vão ser aprovados, não são só os projetos Proned, a gente tem que dar uma negociação, e fica para então o ano que vem. E aí já são outros 500 com outras conjunturas, e enfim. Então, de outro lado, nós temos, estamos trabalhando aqui, evidentemente não ninguém de vocês tem obrigação de ter acompanhado isso, aliás, não teve. É que estamos há meses trabalhando isso, discutindo em várias instâncias da universidade sobre como isso funcionar, qual seria o envolvimento, como funcionaria isso, etc. Fizemos a discussão, evidentemente, com os mais diretamente envolvidos, professores do GRI, fizemos a discussão com o BCH, e passamos no CONSEX. A participação dos professores, acho que ele é voluntário, e a regulamentação, as normas do projeto dizem que até 70% tem que ser da casa. Então, significa que 30% pode ser professor visitante. Né? Os 70% a gente já calculou, já tem. Então, se porventura algum curso diz, não, eu não... Porque é voluntário, é uma questão, o professor diz, não, eu acho que dentro do... atendendo meus créditos, em negociação com o coordenador, não, eu consigo fazer isso também. Se porventura, uma turma, a gente está falando uma turma só. Então, por exemplo, introdução à economia. Vamos supor que todos os professores de economia, naquele momento está previsto ofertar uma turma de introdução à economia, não tem disponibilidade. Bom, no caso da introdução à economia, nós temos também outros professores do próprio BRIC, que têm plena condição de dar, mas nesse caso, poderia entrar nos 30% de pelo edital de um professor visitante que dá essa uma turma. Então, esse tem que ser bem claro. Ou seja, ele não gera ônus para outros cursos. Ele não gera ônus para a universidade. Ele só gera bônus. Uma outra coisa é que essa aqui não é uma ideia da nossa cabeça. Essa aqui, políticas públicas, há 17 anos. Criado no governo São Luís Cardoso, passou pelo governo Lula, passou pelo governo Dilma, e a negociação do qual eu me referi é com esse atual governo. Ou seja, como qualquer política pública, as normas, quando a gente fala, é um projeto de graduação, não é que a gente inventa isso. É que é a essência do projeto, a lei que diz isso. Agora, como qualquer política pública, não é objeto de críticas. Perfeitamente. Só que esse já é o Congresso Nacional. Certo? As universidades devem participar? Não. A universidade tem plena liberdade de dizer, esse projeto tudo bem, política pública, mas para mim não serve. Aí, tudo bem. Só que o que eu entendo que a CG tem que fazer é analisar se o projeto está maduro para passar para o CONCEP. Ele está maduro de sentir, tem coerência, a universidade tem condições, não gera ônus, não gera complicações para os cursos, ele consegue ofertar o projeto atendendo as exigências de qualidade, bom, inclusão social, evidentemente, não está na discussão, do nosso projeto. E aí, é claro, uma grande novidade seria essa metodologia da alternância, que é a essência do projeto, que foi regulamentado pelo MEC. O MEC diz, você pode, no âmbito desse projeto, ofertar o seu curso pedagógico, o mesmo código de vaga, você não vai gerar outro projeto, não é um novo projeto pedagógico, você vai ofertar esse curso com uma outra estratégia de oferta, que é concentrada em dois períodos, de 8 semanas, 6 semanas, 8, 7 semanas, aí é uma questão daquele trabalho que a gente fez, reorganizar. Então não é o mesmo projeto, só que não é no matutino, não é no noturno, é na alternância. Ou seja, dois períodos concentrados. Significa, por exemplo, que, pegando essa introdução à economia, que no projeto do BCH hoje, ele é ofertado 4 horas por semana durante 12 semanas. Agora, são 48 horas, agora ele vai ser ofertado em 2 semanas. 4 horas por dia, e essa metodologia é a metodologia da alternância. Ele dará frutos melhores ou piores? A gente pode discutir, mas a questão é que isso é o projeto, para exatamente ofertar curso de graduação a esse público que continua trabalhando no campo nos outros períodos. Aí é o seguinte, na minha cabeça, uma unidade federal, são 82 instituições de ensino superior que ao longo dos 17 anos já fizeram isso. A novidade é que a unidade federal da ABC nunca participou do PRONERA e PRONERA nunca ofertou um curso de relações internacionais. Então, até assim, eu me sinto muito gratificado que fomos nós e a Universidade Estadual do Paraíba, por uma questão geográfica, então eles vão dar curso para assentamentos da reforma agrária no Nordeste e Norte, nós vamos pegar as outras regiões.
uma turma de 50.
Então,
enfim, é um pouco essa a minha introdução. Evidentemente, né, é aberta a discussão. E o que eu vou pedir aqui, de antemão, né, que a gente, a minha esperança aqui, é que a gente possa passar isso para o CONCEP, considerando a, bom, na esperança de ter respondido a maioria dos questionamentos que foram feitos, e na certeza que o CONCEP ainda passa pelo CONCEP Consune. Então a gente não está aqui aprovando o projeto, a gente está aprovando se o projeto está maduro ou não, né, para ir para o CONCEP. É isso que é o meu entendimento aqui no jogo. Obrigado.
Obrigada, professor Jorge. Em discussão? Professor Adriano?
Bom, quero só levantar uma questão, mais com relação ao problema, ao desenvolvimento dele, porque a gente tem que tomar cuidado no seguinte. A discussão, o professor Jorge, a gente se entendeu que um curso tem uma dinâmica diferente do outro, só que a gente tem que tomar cuidado que, apesar de ser o mesmo curso, parecer um dos projetos pedagógicos são um pouco diferentes. Tá? Esse é o primeiro ponto. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque, na minha opinião, o trâmite do projeto deveria ser um pouco diferente. Eu acho que poderia ser passado. Depois eles se reuniram, passaram o projeto, e deveria passar com o trâmite de qualquer projeto pedagógico aqui. Vão assistir que ele está ligado à Pró-Reitoria de Extensão da Vida, só que ele dá um diploma de graduação. Eu falo isso que nós podemos ter um problema, né, se fosse estranhado, de abrir um precedente. Tá? Esse precedente seria o seguinte: eu poderia, ou alguém de engenharia, ou de algum curso, poderia pensar, não quero mais fazer entrada pelo PCA. Sim, nós temos que tomar cuidado com esses precedentes para depois nós não corrermos no problema de ferir a resolução ou o regimento interno da nossa universidade. Só isso que eu quero conscientizar.
Só uma pergunta para o professor Jorge. Eu entendo que a área demandante acatou passar pelo consumo, certo?
Sim.
Então, professor Adriano, eu entendo que então, a sua solicitação já está sendo atendida, né? Na verdade, vai ter passado por mais...
Isso,
vai passar até por mais setores, porque normalmente não passa pela extensão e, nesse caso, vai ter passado pela extensão, né? Então, foi... Plenária do curso, Conselho de Centro, CG, CONCEP, CONSUNE, como todos os projetos passam, nesse caso mais a extensão. Então, acho que nesse caso a área demandante já acatou. Professor Mauro.
Eu queria levantar três observações aqui. Fiz uma conta, né? Porque eu fiquei preocupado com a concentração do curso, né? Eu falei, vão ser dados 3 quadrimestres em 2 semestres, mas na verdade uma média de 7 semanas, né? Então eu fiz a conta aqui, eu não sei se foi feita essa conta. Eu não sei se foi feita essa conta, mas são 2.856 horas do curso. Eu dividi por 8 semestres, né? São 357 horas por semestre. Aí, considerando um semestre médio de 7 semanas, né? Vai ter semestre de 7, semestre de 8, seriam 51 horas por semana, né? Então, isso dá 8 horas e meia de aula por semana. Se a gente não considerar o UI, né, se considerar o PPI, isso dobra, vai para 16 horas por dia de atividade. Em relação aqui à questão da não sei se já foi discutido, não tem aqui, o artigo 43 do nosso estatuto diz que os cursos de graduação necessariamente são a entrada é pelo bacharelado interdisciplinar, né? E todos os cursos, esse é o curso de graduação, como qualquer outro, né? O ingresso é feito após o término do bacharelado, né? E eu gostaria de fazer uma observação, que é um detalhe, né? Mas acho que é um detalhe importante para os professores que participaram do curso, é que na nossa regra de pontuação, então, prevê-se que haja pontuação como atividade de extensão para os professores que participaram. As nossas regras não mencionam o curso de graduação lá, mencionam o curso, eu não lembro o que é, mas é o curso, é a denominação lá dos cursos de extensão, né? Então, eu precisaria tomar o cuidado para que fosse contabilizado, né, esses pontos, alterar a regra da contagem de pontos na pré-extensão.
Professor Jorge.
Eu imagino que tem mais questões, mas eu gostaria de responder essas observações que, de fato, agradeço mais uma vez a atenta leitura. Nessa contagem de horas, você tem que calcular que 80% dessas horas totais será dado dessa forma. Não é 100%. Por exemplo, as horas de atividades complementares fazem parte dos 20%, está previsto no projeto, né? Essa também é uma regra do projeto, 20% das atividades é feito com acompanhamento dos monitores todo, né? Na comunidade. Então, as atividades complementares. Então, você vai... Então, se você faz... A gente fez esses cálculos recentemente. As horas que eles vão ter é 44 horas. Né? É 4 horas. O bloco é 4 horas da manhã, 4 da tarde, 4 sábados de manhã. É assim que funciona. Você pode dizer, pô, mas isso é muito diferente. Pois é, o projeto é diferente. Mas isso é regulamentado pelo MEC. Né? O MEC entende, Adriano, que é o mesmo projeto pedagógico. Então, não consigo imaginar que a gente diz aqui, não é. Se o MEC estabelece, é o mesmo. Então, assim, nós vamos dizer que não é? Tudo bem. Então, a gente pode dizer, nós estamos como qualquer política pública. A gente pode dizer, objeto a críticas. Né? Tem várias políticas públicas que não concordam. Então, pode dizer, não. Nossa universidade acha que o projeto não é bom, porque ele fere a qualidade, sei lá o que, blá, 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 nós não vamos participar. Esse é o consumo que decide isso. Por isso que eu concordo com depois ouvir os questionamentos, a maioria dos questionamentos, do meu ponto de vista, não era sobre a nossa capacidade de ofertar aqui, mas sobre algumas questões que são a essência do projeto. Aí o consumo tem que tomar uma decisão política se nossa unidade é tão diferente que as outras 82 instituições de ensino superior que participaram, que para nós não vamos participar. Agora, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: para uma unidade federal tradicional, ou estadual, eles têm um mecanismo semestral. Então, para eles, para uma unidade tradicional, mudar dessa forma da oferta para uma oferta na metodologia da alternância, me parece muito mais difícil que para nós. Nós, de certa forma, já estamos acostumados a pensar um pouco diferente sobre a oferta. Certo? E assim, o que a gente acha que nessa oferta dessa forma, com acompanhamento, enfatiza muito, está previsto, o projeto paga monitores qualificados, vai ter um PA quase obrigatório, aluno por aluno. Né? Então, isso é uma experiência que vai também trazer para nós alguns elementos. Né? Então, essa sobre os horários, é 44 por semana, essa conta fecha, porque você tem várias coisas, várias horas que são na comunidade. Isso está previsto, 80-20. Né?
Mas não tem o I, né? As horas de estudo de...
Então,
o
I
em parte também faz parte do tempo comunidade e aí é essa metodologia da alternância que tenta através de uma forma intensiva, etc. Por isso que também é voluntário, para professores que realmente estão dispostos, exige muito mais. E como a gente vai oferecer, quando a gente fala de curso à distância? Ah, mas não, exige muito preparação. O professor, por isso tem uma bolsa, né? O professor ganha por isso, porque ele vai ter que investir, vai ter que pensar muito bem. Eu, particularmente, é um desafio interessante, porque eu venho de uma experiência também, em algum momento da minha vida, participei da educação popular. Então, você tem outras formas de pedagogia que podem enriquecer também a nossa experiência pedagógica. Né? Mas, de novo, o que você está questionando é se essa metodologia da alternância não, o que aí você poderia colocar em discussão é possível ou não. Certo. Mas aí já é uma decisão de você avaliar a Pronera como política pública. O MEC regulamentou isso, entendeu? E tem uma experiência de 17 anos de outras universidades que mostraram que tem condições para fazer isso. Evidentemente, a gente também não precisa reinventar a roda. A gente está conversando, lado, entrou em várias experiências, aproveitar essas experiências de outras universidades, que, como eu penso, teria mais dificuldade que a gente de se adaptar a essa metodologia da alternância.
Eu poderia fazer uma parte?
Sim, claro. Não, desculpa.
O nosso projeto pedagógico, pegando o caso específico aqui do bacharelado, ele prevê 2.856 horas. Essa carga horária foi dimensionada levando em conta que os nossos estudantes, eles ficariam menos tempo na sala de aula e teriam um tempo maior de estudos individual fora da sala de aula, né? Então, desse ponto de vista, o nosso projeto pedagógico deveria se encaixar muito bem, né, nessa questão do Pronera. O problema é que quando você pega um curso, né, ou uma disciplina, né, concentra ela em 6 semanas, a mesma disciplina, com a mesma ementa, que você vai dar em 12 semanas, ou seja, vai dar a mesma ementa na metade do tempo. Ainda estava no curso do plano pedagógico, então quando foi feito o plano pedagógico... Então, quando foi feito o plano pedagógico, sugeriu-se ainda que para cada hora de aula, eu fui consultar ali mais ou menos todas as disciplinas das relações internacionais, para cada hora de aula, ou teórica ou prática, existe uma hora de aula de estudo individual. Então você duplica a carga, ou seja, então, na verdade você está tentando dar um curso, um conteúdo, um quarto do tempo. Né? Os estudantes, acho que eles não vão conseguir, pelo menos a minha experiência nos cursos que eu dou, a nossa carga, inclusive de conteúdo, costuma ser excessiva, os alunos reclamam, eles não conseguem acompanhar e tudo mais. Então eu tenho a impressão que os estudantes, no caso do Pronera, terão dificuldades se a concentração for tão grande quanto essa que está prevista no projeto.
Eu entendo perfeitamente essa preocupação. Quando eu tomei conhecimento do projeto, eu tive as mesmas dúvidas. Mas a questão de você ter atividades fora da sala de aula não é uma característica do nosso projeto. Isso todos os projetos pedagógicos têm, evidentemente. Então, isso fez parte dessa reflexão de ter um tempo na comunidade que pode que acompanhar com mentoria, pago pelo projeto, leitura de alguns livros, efeito nesse tempo entre os dois períodos de concentração. Então, tem toda uma experiência acumulada para como lidar com isso. Mas é um desafio, eu concordo. A metodologia de oferta é diferente, o projeto é o mesmo. Bom, na questão do BCH, artigo 43, veja, essa é uma discussão. Eu acho que isso é, para mim, a principal discussão do conceito. Se você lê o nosso projeto, ele é escrito com BCH. Eu não gostaria. Eu, pessoalmente, Paula, eu já... Eu
sei que tem outras pessoas que concordam comigo, mas nas várias discussões informais que a gente teve, surgiu essa questão. Não, mas a gente abre um presidente, um curso sem BCH. Então, esse projeto é formatado como BCH. É, eu gostaria, eu pessoalmente, vou falar, não é que a gente apresentou, tá? Agora eu vou, assim, eu acho que seria muito mais clara, nítida, se a gente pede, se o consumo e conceito pede um waiver do artigo 43, que só oferece o livro. Porque as observações que foram feitas, eu refleti muito sobre isso, particularmente o Pedro, que não está aqui, do PCP, eu concordo com ele. Eu acho que a gente consegue oferecer um curso do GRI com todas essas considerações, todos esses desafios, ao todo curso do GRI. Agora, o BCH, aí parece meio contraditório, mas assim, a gente encaminhou desse jeito, porque nós fomos orientados para encaminhar desse jeito, devido ao artigo 43. Mas eu entendo que isso é conceito que tem que decidir. Esse, assim, são duas possibilidades. De forma que está escrito, prevê PCH, prevê inclusive dois diplomas. Está tudo bonitinho. Uma forma alternativa, quem leu com muita atenção, deve ter percebido que a gente, na versão que a gente apresentou da última vez, a gente esqueceu de adaptar essa orientação, não apareceu BCH. Agora aqui aparece BCH, porque é essa orientação. Então, encaminhando para não ter nenhuma dúvida com relação ao artigo 43. Agora, eu pessoalmente, acho que, espero que eu consiga. Não, podemos fazer isso por quê? Porque é um projeto especial, a lei prevê isso, o MEC reconheceu isso, é que você pode, numa questão excepcional, ofertar esse projeto pedagógico de uma forma diferenciada, mas essa diferenciação, essa coisa especial, deveria, no nosso caso, ser traduzida na forma de um waiver para o artigo 43. Mas aí já falam assim. São duas coisas que eu quero deixar claro. Né? Mas o projeto, de jeito que foi encaminhado, ele prevê, sim, entrada pelo BCH, formalmente. Né? Agora, com relação à extensão, por isso que passou pelo SEC. Né? Eles concordam, ou seja, o SEC concorda, que esse projeto, o Conselho de Extensão, essa pontuação vale para. Esse é um dos elementos. O SEC pediu um parecer para a CG, para que a CG entenda que o projeto está maduro para ser avaliado no CONCEP. Tá bom? Bom, já aproveitando, na realidade a questão do BCH, Adriano, é um pouco essa.
Não sei se a professora Mauri estava se referindo ao que está na resolução do CONSUNE, né? Talvez isso pode ser levado junto com a proposta do projeto para permitir...
Não, esse ponto não impede a aprovação do projeto, mas ele vai ser aprovado, os professores vão entrar no bacharelado para dar aula, na hora de computar lá a CTPA. Isso não está na relação.
Não, acho que isso vai junto para o consumo, né? Essa demanda iria junto com a aprovação do consumo. Adriana. Não? Paulo.
Boa tarde a todos. Na verdade, eu estou um pouco angustiada. Ainda mais com a fala do Jorge, né? Então, a UFABC foi procurada para oferecer um curso de relações internacionais, junto com a Universidade Federal da Paraíba. Então, na verdade, a UFABC não foi procurada para oferecer o nosso curso de relações internacionais. Foi convidada para dar o BRI. O nosso curso é muito mais que o BRI. O nosso curso é o BCH com o BRI. Esse é o nosso diferencial. A nossa universidade surgiu depois desse edital, desse formato do INC, do MEC e tal. Então, eu acho de verdade que se a gente vai procurar para oferecer um curso de relações internacionais, por que não oferecer um curso de especialização, formação continuada, não sei, como quiser chamar, via corretoria de extensão, com habilitação em relações internacionais, mas não um curso de graduação, não ter um diploma da UFABC. O diploma da UFABC é A gente pensou num formato muito diferente. A gente propôs o Padre Mestre, a gente propôs as inter-relações, a interdisciplinaridade, a relação das diferentes áreas, e não um extrato do curso. Então, aqui, a gente não está oferecendo o BCH nesse projeto. Na reunião passada, eu um pouco meio apressado, fiquei com bastante dúvidas. Agora, reli o projeto com as sugestões, com as dúvidas. É, e, para mim, está claro, não está sendo ofertado o BCH. Mas, na verdade, são os obrigatórios do BCH. Num formato, pelas contas do Amaury, são 16 horas por dia. Aí o Jorge fala que, na verdade, são 80% só. Mas 80% de 16, eu acho que não é 8 horas por dia. Isso dá 50%. Ou talvez 60%. Então é um curso um pouco à distância, na verdade. Eu acho que é muita carga para esses alunos, inclusive. O nosso curso é bastante difícil. Eu gostaria de contemplar pessoas das mais diferentes formações aqui. Eu gostaria de que essa universidade fosse a mais inclusiva possível. Mas eu acho que a gente não tem que se adaptar ao projeto do INCRA. A gente não se adaptou ao que é o ensino superior no Brasil. A gente propôs uma forma diferenciada. Então, eu estou me sentindo impressionada a aprovar o curso no formato que o MEC e o INCRA formularam, sendo que a nossa universidade quer ser revolucionária nesse sentido. A gente fica amarrado com esse formato. Eu acho que a gente está, na verdade, pervertendo o que seria BCH, mas um curso específico. Então, se a gente quer ofertar um curso específico para um público específico, que seja um curso de extensão, que seja um curso de formação continuada, que seja um curso, deve ter diversos cursos de extensão, formatos de extensão. E eu acho que isso é super salutar, é super importante a gente interagir com esses setores. Mas, se eles quiserem um curso de graduação, o FABC, com selo, carinho de validade da FABC, tem que contemplar mais os nossos aspectos do que simplesmente as disciplinas no formato corrido. O Jorge começou a falar dele dizendo a dificuldade de apresentar o FABC no avaliador do MEC. E por isso o Pronet é tão difícil para a gente entender também, que é um projeto diferenciado. Eu acho que, na verdade, o esforço deveria ser explicar para o MEC e para o INCRA que o FABC é muito mais do que isso, e que, se quiserem, que a gente faça um projeto conjunto, mas que se enquadre na excelência do FABC. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço para eles entenderem que o nosso projeto é mais que isso. Do que um conjuntinho de disciplinas, que não são amarrados. Os alunos teriam que ter liberdade para escolher disciplina, teriam que ter tempo para dedicar ao BIM. Né? Tem questões, por exemplo, como abrir uma biblioteca setorial. O que significa isso? Isso é nossa parte? Isso é nossa parte mesmo. Então, isso é um custo. Eu não sei. Eu acho que também, assim, se é para ofertar, acho que isso é uma discussão que tinha que passar no consumo. Se é aprovado no consumo esse tipo de oferta, que não seja entrada por Enem, que seja uma entrada por um curso específico, já logo de cara. Isso teria que ser julgado no consumo, se isso deveria ser feito no FABC. Concordo com o Adriano que a gente está abrindo um precedente. Tudo bem, é um programa especial. Eu não sei se de repente as pessoas depois não encontram os programas especiais. O ABC tem um monte de indústria química. Será que a gente usaria formar um químico especial para cá e uma seleção para esse público? Claro, vai começar a ter uma alteração aí. Obrigada.
Chico.
Boa tarde a todas e a todos. Queria, na verdade, era só fazer alguns comentários, né? Do ponto de vista que eu acho assim, alguns pontos fortes. Partes do projeto, né? Então, eu acho que assim, os proponentes, né? Então, na verdade, eles estão se propondo, né? A trabalhar muito mais do que eles poderiam, né? Optar, né? Então, aquela coisa, são, né? Do meu ponto de vista, sim, né? Aparenta ser um grupo de colegas nossos, né? Que não estão, né? se acomodando em uma certa zona de conforto. Muito pelo contrário, estão indo oferecer um curso dentro da universidade pública, né, sem ter nenhum ganho extra por isso, né? E isso também não é uma coisa que enche o lattes de brilhos e de cores. Quer dizer, é um trabalho a mais, que a gente sabe que é muito importante, né? E todo um trabalho de flexibilizar, que acho que exige. Então, eu queria levantar assim, por exemplo, as questões foram colocadas, né? A inclusão social. Para a gente trabalhar com a inclusão, né, num país que nem o Brasil, né, eu conheci pessoas que trabalharam no Ministério do Desenvolvimento Social com aquele programa do Bolsa Família, né? E a luta que é para você encontrar as pessoas que estão excluídas, até para você encontrar as pessoas que estão mais vulneráveis, é muito difícil. Você tentar trabalhar com a inclusão, se você ficar inflexível na sua, dentro da instituição, a gente vai incluir muito pouco. É muito mais difícil incluir dentro das regras institucionais que estão colocadas. Se a gente não se flexibiliza para promover a inclusão, eu acho que fica bem difícil. E isso até eu vejo pela experiência que eu tenho na universidade trabalhando há vários anos, né? Outra riqueza que eu acho é trabalhar com pessoas que são assentados, né? Quer dizer, são pessoas que já têm uma riqueza, uma história de conhecer o assentamento, né? De ter um contato com a prática. O contato com uma dimensão teórica para os professores, acho que vai ser de uma riqueza, né? Que vai gerar uma coisa que vai gerar uma série de outros conhecimentos que é completamente diferente daquilo que a gente gera em sala de aula aqui dentro da universidade ou num laboratório. Não sei se alguém já teve a experiência de fazer visita técnica de campo, né? Toda disciplina que eu dou, eu levo os alunos para visita técnica, ou no aterro sanitário, ou na usina termoelétrica de Piratininga, ou lá na Irborda, em Cubatão, né? Já fui no Rio de Janeiro, ou em uma ocupação do centro de São Paulo. E os alunos ficam completamente transformados, né? Eu dou 11 aulas na sala de aula e eu dou uma visita de campo, né? E depois eu faço uma avaliação que eles fazem os pontos fortes da disciplina é a visita de campo, né? Aquela aula foi o que mais marcou, foi o que eles falaram, que mais aprenderam, que mais conectou as coisas. Quer dizer, esse curso tem uma riqueza de sair da caixinha, da gente se flexibilizar para a gente atender a demanda. Então, eu acho, né, dialogando aí com o questionamento, né, da Paula, né, mas que eu acho que a UFABC teve um momento importante que ela, né, tinha um papel de propor um projeto pedagógico novo, de tentar transformar a realidade fora. Eu acho que teve esse momento. Eu acho que, mas também tem um momento de nós nos adaptarmos à realidade. Não dá para a gente falar, não, nós somos assim, os outros, o INCRA que mude ele, né? O PRONERA que mude, ou eles que se adequam a nós. Tem momentos que também não dá para fazer isso, e a gente tem que se adequar e se flexibilizar para poder oferecer uma coisa inovadora que muitas universidades no Brasil oferecem. Se esse curso for aprovado, eu gostaria de participar como voluntário, até em alguma disciplina, né? Então, assim, eu, né, quero expressar que eu apoio, né? Eu acho que está no espírito, inclusive, da engenharia ambiental urbana, que é um curso que a gente promove muito, antes de campo, muito trabalho com as pessoas que estão fazendo coisas práticas. Obrigado.
Salomão.
Gente, boa tarde. É o seguinte, eu queria primeiro parabenizar o esforço que foi feito pelos proponentes, né? A gente teve um trabalho significativo da semana passada para essa, o que eu acho que demonstra também a riqueza da discussão que nós fizemos aqui semana passada, no sentido de, inclusive, qualificar alguns erros formais, né, que haviam sido detectados por alguns colegas. E também elucidar essa questão que de fato, pelo fato de ser a primeira oferta, né, proposta de oferta da UFABC nesta modalidade, eu queria sublinhar essa palavra, modalidade, né, que vai comentar em seguida essa questão, de fato é importante que o debate seja feito, né? Eu acho que aqui é meritório que nós estejamos fazendo um debate, porque essa discussão também que vai permitir, num segundo momento, aí o curso sendo implementado, até a avaliação também dessa experiência, que eu acho que será fundamental fazer a avaliação da experiência, né? Ou seja, às vezes a gente também aprova determinadas medidas ou políticas e a gente vê as políticas públicas, sabe que tão importante quanto reconhecer a demanda, implementar a medida, é monitorar e avaliar depois. Essa importante para a UFABC. E aí eu queria só chamar a atenção, eu falei um pouco sobre isso na reunião passada e queria destacar um ponto, que é o seguinte, nós temos escapado da discussão aqui o fato que nós estamos lidando com uma figura absolutamente consolidada na legislação educacional brasileira e até mundial, né, que é a figura da modalidade de ensino. Né. Esse curso, assim, acho que a apresentação até do Jorge falhou nesse ponto, né, porque eu diria até que o programa, né, não é que a proposta surge com o programa de política. Né. Na minha visão, o programa vem atender a uma exigência, que é a exigência de se existir uma modalidade de ensino adequada à população que reside no campo. Essa é a questão. Né? Poderia ser o Pronera, ou o Pronora, ou qualquer outro programa, mas o fato é que o Estado brasileiro, né, não poderia se abster da exigência de oferecer uma modalidade educacional adequada ao atendimento, à inclusão com qualidade da população que reside no campo. Partindo do reconhecimento, que é evidente, né, que o nosso modelo educacional universitário, a UFABC mostra disso, a grande maioria das universidades só mostra disso, o nosso modelo universitário, ele é a priori inadequado para a população que reside no campo. Por questões muito objetivas, né, a sazonalidade da produção, a questão da distância entre os nossos, onde se situam essas grandes universidades, né, e a extensão do nosso país, inclusive, que é uma coisa absurda, né, todos esses fatores, eles tornam, na prática, impossível a frequência a instituições como a UFABC pela população que reside no campo e que quer continuar residindo no campo. Essa é a questão. Né. Acho que num país como o nosso, com a maluquice da urbanização que foi o Brasil nos últimos anos, né, temos todo esse desafio, inclusive, de conter a expansão das grandes metrópoles. Né? A ideia de oferecer educação de qualidade para as pessoas que querem continuar morando no campo, nas pequenas cidades, é fundamental. Né? É fundamental, porque isso, inclusive, por trás dessa ideia da modalidade, está a ideia de que, olha, você não precisa vir para a cidade, para São Bernardo do Campo, para Santo André, necessariamente para ter acesso a uma política de ensino superior. Então, não radical, a minha posição, na verdade, é muito mais radical do que o que vocês estão propondo aqui, e não cabe aqui discutir. Né? Nós estamos discutindo uma turma de um projeto especial. Né? Eu defendo que a modalidade de oferta de educação para a população do campo deve ser uma coisa muito mais ampliada no Brasil. Nós estamos discutindo uma turma. Então, só queria citar que nós não estamos sequer é o Pronera que inova nessa questão. Então, o desafio é reconhecer, e eu acho que nesse sentido seria um grande avanço para a UFABC, reconhecer que a UFABC tem uma contribuição a dar no desenvolvimento dessa modalidade educacional e o Pronera é uma oportunidade. Nesse sentido, só para complementar, o que a legislação educacional prevê em termos de modalidade é o seguinte. A ideia de você diferenciar não necessariamente o projeto pedagógico, não o currículo. Né? O que você diferencia é a forma de oferta. Outros exemplos de modalidades mas poderiam ser colocadas nessa mesma chave de modalidades de ensino. Educação de jovens e adultos, para a população que não concluiu a escolarização básica na idade própria. A LDB, a legislação educacional, propõe, é claro que tem muita dificuldade nesse sentido, mas propõe que os jovens e adultos que não concluíram a educação básica na idade própria podem concluir com um tempo reduzido, uma oferta de carga horária reduzida, mas se buscando acessar os mesmos conteúdos curriculares. Né? Ou seja, é uma modalidade. A gente poderia dizer, olha, mas é possível diplomar no ensino médio em um ano e meio? A legislação diz que é possível, até porque essa é a única forma de permitir essas pessoas concluírem o ensino médio. Se exigir que um adulto de 28 anos venha para a escola todos os dias, das 7 da manhã às 11, você inviabiliza o acesso a essa etapa. Há outras modalidades, educação indígena, a legislação autoriza que, inclusive, a alfabetização se faça na língua nativa. Inclusive, a Constituição diz, olha, o ensino tem que ser em português, mas, nesse caso, a legislação autoriza alfabetização e a escolarização na língua nativa. Educação para pessoas com deficiência, né? Mesmo na UFABC, ela tem um conjunto de desafios também para a inclusão de pessoas com deficiência. A legislação entende que são modalidades, que são formas de oferta que podem, em alguma medida, ser diferenciadas ou qualificadas, né? E a questão da educação no campo é a mesma coisa. Então, o ponto é o seguinte, gente: se nós trouxermos para essa modalidade de ensino a mesma exigência de tempo e espaço que nós temos na modalidade regular, a decisão é por não oferecer o curso, né? O desafio aqui é o seguinte: como é que nós oferecemos um curso de graduação nessa perspectiva de uma turma, em que eu entendo que a UFABC vai aprender muito com esse processo, né? Numa modalidade em que se ajuste o tempo e o espaço da oferta, possibilitando que essa população tenha acesso ao ensino superior sem descaracterizar essa população que vive no campo, né? Essa é a questão. E o que eu acho que é trazido aqui é que, olha, existe um conjunto já de experiências de sucesso, né? Nesse sentido, é evidente que, por exemplo, o tempo de estudo, né, precisa ser ajustado. Isso é evidente. Todos os tempos e espaços de modalidades desse tipo precisam ser ajustados. A questão é que o desenho do projeto, ele oferece uma solução razoável para essa questão, né? Inclusive com aquela modalidade que está colocada, modalidade aqui, enfim, aquela figura que está colocada, que é uma espécie de compensação ao fato dos estudantes não estarem no campus da universidade, que é a tutoria, né? Ou seja, o acompanhamento permanente desses estudantes, para que eles possam desenvolver esse trabalho de estudo nas suas comunidades, nas suas cidades, nas suas casas, né? É evidente que não é a mesma coisa do estudo durante o período normal, né? Que também está isento de críticos, né? Enfim, mas é uma forma de compensação equivalente, né, a esse processo de estudo durante a oferta normal. Eu entendo que é uma compensação aceitável. É evidente que é diferente, traz desafios diferentes, mas é aceitável, né? Então, também não entendo que é a distância nesse sentido. A oferta à distância é também uma modalidade regulada em lei, e é outra coisa. A educação à distância é outra coisa. É um outro tipo de modalidade, também aceitável a quem defenda, né? Mas não é o caso, porque nós não estamos falando de educação à distância. Educação presencial, uma modalidade específica adaptada à população do campo. É isso. Então, eu queria também, acho que valorizar esse esforço que foi feito no sentido de ajustar. Farei o apelo para que os colegas e as colegas, né, também reconhecessem esse esforço de ajuste, de correção do material. Eu acho que a discussão tá madura, e nessa perspectiva de que é uma experiência importante para a universidade, né, enfim, a gente também apoia essa iniciativa.
Eu queria, vocês sabem, em concordância com a fala do professor Salomão, também do São Francisco, declarando apoio ao projeto, e passar a palavra ao Guilherme Santos, que ele tem algumas informações que também podem enriquecer o debate. Trabalha período integral, não tem tempo, né, para fazer essa.
essas matérias durante o dia, por exemplo. Ele está trabalhando as 4 horas, né? E as outras 4 à noite. Então, vai ser demanda para cumprir. Mas a carga horária não está relacionada a mim. Carga horária é de 48 horas, matéria de 4 créditos, 36 horas, matéria de 3, e o total do curso é 2.856 horas, né? Então, tá de acordo.
Na verdade, só uma pequena correção, a gente tem avaliado todos os projetos pedagógicos, pedindo que não se passe de 20 créditos por quadrimestre. Então, mesmo os cursos são 21, a gente fala, ah, mas vai ter aula sábado, não vai? Então, a gente não gostaria que o aluno ficasse tanto tempo assim, para ele poder dedicar as 20 horas no I. Entende as questões do projeto, e a gente realmente tem que discutir bastante, mas aqui a gente gostaria que passasse de 20 créditos. Isso não é nem curso quase integral, vai ter mais do que 20 horas de aula por semana. Né? Então, a gente faz sempre esse esforço na revisão de todos os projetos pedagógicos. Tá? Só um
pouco. Talvez eu possa. Porque é 20 créditos em média para dar um curso para ele não ser integral, né? Por exemplo, o diurno ou noturno. Tudo bem. O que vai dar em média, se é 20 por quadrimestre, vai dar em média 60 créditos por ano, que está batendo na média do curso do MRI adaptado. Então não está fugindo também dessa média, porque são 8 etapas que está no projeto do MRI com o programa adaptado com todas as disciplinas, de BCH em disciplinas que cumprem a carga de. Do BRI, as atividades complementares, e na média também não foge. Se são 20 por quadrimestre, né, adaptadamente dá 60 por ano, e nós também não passamos disso no projeto, adaptado todas as necessidades das pessoas que vão ser atendidas por esse projeto. Obrigado, pessoal. Se tiver alguma dúvida aqui, alguma coisa. Obrigado, pessoal.
Bruno. Boa tarde, gente. Eu vou ser bem breve. Eu não participei da discussão na semana passada, então pode ser que a minha questão seja um pouco tola, né? Mas lendo o projeto, eu não consegui compreender adequadamente. Acho que isso justifica parte das objeções da Paula, né? Embora me pareça haver objeção mais de fundo, né? Mas de qualquer modo, em relação ao PCH, né? E portanto ao projeto pedagógico específico desta Universidade Federal, não está muito claro por que não é, os demandantes, enfim, por que a Escola Nacional Floresta Fernandes gostaria de desenvolver a parceria também com esta universidade. Né? Quando a gente lê o projeto, se fala bastante das relações internacionais e contextualiza um pouco essa área de pesquisa e justifica, nesse sentido, a realização do projeto. Mas como aqui a gente também está falando, e a maior parte das objeções dizem respeito, não é, ao quanto, não é, a nossa formação específica se adequa ou não a este público, né? Eu gostaria de ouvir uma questão também de esclarecimento que pode orientar a nossa decisão. Não é? Ora, por que é importante para os, não é, assentados que estão também vinculados à Escola Nacional Floresta Fernandes frequentar este bacharelado, né, além do bacharelado específico, este bacharelado em Ciências e Humanidades. Né? Em relação às questões políticas, que aí talvez, né, a questão de como o projeto foi encaminhado, não sei se tem gente aqui talvez questionando isso, a maneira como se encaminhou, mas a mim me parece que a questão política é essencial, né, além de todas as questões das ditas modalidades, com essa argumentação estou de acordo, né? A questão é então se essa universidade se ela, não é, se abre a essa modalidade de ensino. Isso é uma decisão mais ampla do que só o conselho de graduação. Então, de algum modo, né, talvez encaminhar a questão política para o consumir, depois voltar, não sei se o trâmite pede, mas é, não é? É de interesse da universidade se abrir e flexibilizar o modo de ingresso, porque está se abrindo para outras, para aquilo que se está chamando de outras modalidades, né? De acordo com a nossa vocação, é de interesse ou não? Talvez, de fundo, essa seja talvez a questão que, de fundo, está ponto de visão aqui no nosso plenário. Obrigado.
Quer responder? Professor Jorge.
Bom, são muitas coisas. Paula, tu está aqui fazendo o curso de 2009, eu era concursado de pena. Desde que eu estou aqui, eu entrei aqui para esse projeto pedagógico. Todos que trabalharam nos últimos meses para esse projeto, defendem o projeto pedagógico que falecer, não estão aqui por acaso, ajudam a inovar esse projeto, defender as possibilidades dos projetos. Se eu deixar claro onde a gente está falando. Então, a gente, esse projeto não está sugerindo um passo atrás na nossa experiência. Ele está tentando duas coisas. De um lado, enriquecer a nossa universidade, a nossa experiência, com essa participação pontual de uma turma nesse programa. Né? E bom, ao mesmo tempo, a nossa participação no projeto, ele vai trazer experiências novas. E com nossa experiência, nós vamos também poder acompanhar melhor e dar sugestões para o futuro desse projeto. Né? Então, eu vejo assim, eu realmente não vejo de nenhuma forma que nossa proposta tenta voltar atrás na nossa experiência ou introduzir elementos que desviam da nossa experiência. Isso não consigo enxergar. Ou seja, nós trabalhamos desde o primeiro momento, ficou claro, é inclusão social, excelência. Todo o projeto, todas essas discussões, todo o trabalho que a gente fez no primeiro para garantir a excelência desse programa Altura da Federal do DC. Tá? Eu estou um pouco cansado, porque nós tivemos essa semana, é segunda, terça e quarta, 8 da manhã, 11 da noite, nos dados que a gente faz junto, no meio de todo esse trabalho, que a gente realmente não só defende o projeto, mas quer realmente atender a todos os dúvidas e questionamentos. Mas a questão da biblioteca pontual, não tem gasto nenhum, está claro isso. Os livros que a gente tem e outros livros que são comprados pelos projetos. Mas isso é uma questão pontual. Veja, a questão que você levantou, que o Bruno também levantou, se o pessoal veio aqui e não falou assim, queremos BCH. De fato, isso é verdade. Agora, o nosso projeto BRI, Paulo, não é um projeto qualquer de relação internacional. Você não encontra em nenhum lugar no Brasil o nosso projeto pedagógico. O nosso projeto pedagógico tem a cara de inovação da Federal do BC. Nós temos uma linha de ciência e tecnologia, nós temos uma linha de energia. Nas nossas turmas, um terço do aula de linha de instalação de energia, um terço da ICT. Nós adaptamos o nosso projeto totalmente à interdisciplinaridade. O que fez os proponentes nos procurar interdisciplinaridade. Não existe um projeto pedagógico do BRI em nenhum lugar do Brasil. É nosso projeto, da Universidade Federal do BC. As obrigatórias do BCH não são simplesmente obrigatórias, eles já estão um pouco a cargo, mas o resto do projeto está bem diferenciado. Entendeu? É isso que se procurou. Se procurou a especificidade federal do BC. É isso que me fez então aceitar com outros companheiros, em cima dos 12 horas por dia que já tem, também fazer isso. Porque eu acredito que a gente consegue garantir a excelência da nossa universidade e que a gente consegue, com isso, enriquecer nossas coisas. Bom, agora, ao ponto como eu falei, a questão eu então vou voltar com mais força. Eu pessoalmente defendo que o Conselho consume, então o Weber aceita excepcionalidade e não coloca a questão do DSH. Por quê? Porque a questão do DSH é a liberdade de escolha que de fato não tenha. Isso é verdade. Então, e com isso, o projeto não é compatível com o federal ABC? Eu acho que não. Mas, de qualquer forma, essa é uma discussão que funciona. Não é. Aqui eu acho que deveria. O PS está maduro para apresentar o conceito. Sobre a questão. Veja, tem uma coisa que o pessoal do Procurado me chamou a atenção. É que, como você fala, mas eu vou dar um diploma de graduação. Pois é isso. As pessoas querem um diploma de graduação. O projeto prevê isso. Não, mas a graduação do CWDC é outra coisa. Tudo bem. É possível, veja, existe a possibilidade, a partir da discussão de quinta-feira, que o diploma, um diploma de graduação do CWDC, só que ele especifica que é do programa Coronel, para diferenciar com outro, para deixar mais claro que isso foi feito com uma participação da CGLBC numa política pública, que de fato para adaptar a nossa experiência a esse programa. Mas o que se procura e o que se financia também. Porque tudo bem, parece uma coisa, mas não, estamos em um período difícil, não tem dinheiro para uma experiência dessa pela extensão. Mas não é só isso. As pessoas querem graduação. Não é porque eles são beneficiários da reforma agrária que eles têm direito a. Nesse sentido, agradeço ao professor Salomão, muito mais capacidade do que eu, de explicar a essência da coisa, exatamente isso. Né? Quando ele explica a origem do programa, da modalidade da oferta, exatamente para adequar, né, essa política de expansão do ensino superior à realidade dos beneficiários da reforma agrária. Então, enfim, veja, Bruno, é que não é que a gente está propondo um pouco, talvez assim, um pouco assim, a gente está flexibilizando o nosso projeto, a gente está abrindo a porta, a partir de agora tem entrada sem BCH, a partir de agora. Não, é um programa, sabe, muito específico, né? É um programa muito específico, né? Com suas regras e. E essa especificidade está clara desde o início. Entendeu? Agora eu.
A única coisa que eu disse é: se a gente aceita isso, a partir disso a gente vai ver, né, como se, viabilizar. Né? O que parece é que não há completo acordo, né, de que a universidade deva acolher essas demandas.
Mas eu
só escondi.
Perfeito. Então, é óbvio, tem opiniões divergentes. Tem aí, alguns a gente incorporou, outros colocaram mais a questão, o desafio que a gente tem, que a gente está disposto a aceitar, de garantir a qualidade desse projeto. Né? Mas a questão, vamos dizer, mais política, pedagógica, a grande questão, o nosso projeto é adaptável à Pronera sim ou não, para mim é uma questão que consumo de desafio. Eu acho que sim. Agora, respeito quem acha que não. Mas, de qualquer forma, no balanço, eu vejo muito mais bônus do que outros. O risco que essa experiência coloca vamos dizer, flexibiliza nossa caminhada ou flexibiliza nossa exigência de qualidade. Eu vejo muito pequena e a gente está trabalhando, né, para que ele seja menor ainda. Então, é isso.
Edson. Boa tarde a todos e todas. Eu não costumo ouvir muito a CG, né? Eu sou o diretor do CNCC, o Marcelo, vice-diretor que vem sempre, mas ele está em testamento. Eu sei que ele falou bastante na última reunião e a gente acabou conversando, né, sobre as posições, né, inclusive a solicitação que ele fez, né, para contribuir para a geração do FACO. Acho que parabenizar também, né, pelo resultado, pelo trabalho. À medida que eu estava ouvindo as pessoas aqui, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi uma vez de uma pessoa de direito, que ela disse o seguinte, né, o princípio da igualdade é tratar o diferente como diferente, né, quer dizer, então acho que é difícil mesmo a gente tentar empacar tudo naquilo que a gente já tem, né, quer dizer, quando a gente se depara com uma proposta diferente. Me parece que este é o caso, né, e toda vez que a gente se depara com diferente, a gente tem, inclusive, dificuldade de encontrar os caminhos que a gente vai percorrer. Né? Houve um questionamento aqui, né? Bom, primeiro, desde o primeiro momento que eu vi essa proposta, eu não tive dúvidas de que ela precisaria passar pelos conselhos superiores. Né? Porque, apesar de ser o mesmo projeto pedagógico, em termos de matriz curricular, na verdade, há sempre uma discussão aqui, né, na comissão de graduação e quando se chega no conselho também, que é o seguinte: que tipo de alteração eu faço no projeto pedagógico que implica mudança no projeto pedagógico, né? Ou seja, que isso tem que passar por diversas etapas, né? Assim, mudei, inverti o TP, até teve umas erradas que teve que passar aí recentemente, havia, nossa, mas não mudou o projeto pedagógico, é errado por isso. Então, acho que é bom que passe, porque, no fim das contas, na verdade, quem vai tomar as decisões são os conselhos superiores, né? Na verdade, não tem volta, né? Então, tem uma pergunta que não sei se pode ir e voltar. Até se o conselho consegue devolver, não, eu quero que a CG discuta mais, até pode, mas não é uma necessidade. Os conselhos superiores não precisam devolver isso para ter, para tomar uma decisão, tá? A impressão que eu tenho é, houve uma demanda, um grupo acolheu essa demanda, e a universidade vai decidir se ela concorda com essa demanda, se ela não concorda com essa demanda, mas são os prós e contras. Em relação à questão do precedente, que foi dito aqui, eu estou aqui na universidade desde 2009, e eu me lembro de um episódio que não é idêntico, mas tem características similares, porque era uma novidade na época, em 2010, mais ou menos, que foi a criação dos dois primeiros cursos de especialização à distância na UFABC, que gerou um enorme barulho, né, na universidade, nos conselhos superiores, mais, né, e aí naquela época não passava pelo céu, passava pelo centro, depois dos conselhos superiores. E a solução que se encontrou à época para a aprovação, e era uma especificidade, foi uma demanda que veio, e aí a UFBC também parece que não se encaixava muito, mas a própria CAPES solicitou para a UFBC participasse, assim por diante. O que acabou acontecendo foi que os conselhos superiores fizeram a aprovação e especificaram através do ato que vocês olham no 6, que não foi específico, foi bastante traumático, o seguinte: isto vale para esta oferta, ponto. Foi isso. Então, ato decisório no 6, que caiu uns 3 anos depois, caiu o ato decisório, possibilitando a criação de novos cursos à distância, em especialização e graduação a gente não tem ainda, né? Mas me parece que é uma possibilidade também, quando este, né, uma vez que isso vá para os conselhos superiores, o próprio Conselho Superior, se fosse um conselho, também possa fazer uma aprovação especificando no ato decisório que aprova a informação de que, olha, é para esta oferta, se houver uma nova oferta tem que avaliar os resultados do curso e assim por diante para poder cair o ato decisório. Né? A minha interpretação também é que não cabe aqui um curso de especialização, porque para este público, para esta demanda, para essa necessidade, a realidade do campo, primeiro porque se fosse para ser um curso de especialização, essas pessoas precisariam ser graduadas. Né? Para você fazer um curso de especialização, você tem que ser graduado. Então, a necessidade deles é ter realmente uma graduação para depois fazer as suas especializações e assim por diante. A gente poderia fazer uma analogia com, será que isso se encaixa na modalidade EAD? Né? Porque existem diversos cursos de EAD ofertados, mas a pessoa não precisa sair do seu domicílio e assim por diante. Mas, e eu trabalho com educação à distância, né? Mas a minha interpretação é que talvez não atenda por conta da especificidade da tecnologia, do uso da tecnologia, da internet, da velocidade, assim por diante. Acho que a gente não está preparado para isso ainda. Bom, talvez para a gente... eu tinha uma pergunta preparada para o Jorge, mas aí eu fiz uma busca no PDF, que era sobre a avaliação, né? Então, assim, o que eu entendi olhando projeto lá no âmbito da avaliação é que a avaliação, está escrito lá, né, que a avaliação ela vai acontecer depois do tempo comunidade, né, quer dizer, quando é isso, né, pelo menos que é o que está escrito no projeto da avaliação. Porque assim, eles cursam, vão para o tempo comunidade, e depois na volta, quando eles voltam, voltarem é que eles vão ser avaliados. Talvez fosse preocupante imaginar que eles vão ser avaliados já naquele tempo concentrado, porque como é que eu aprendo isso para poder já ser avaliado? Então, me parece que nesse sentido, inclusive isso é muito parecido com o que se faz educação à distância, que é assim, você vai estudando, e depois você vem e é avaliado e é certificado. Então, me parece que em termos de qualidade, né, a preocupação com a qualidade, essa é uma preocupação que eu praticamente não tenho, porque me parece que quem vai ser diplomado é quem for aprovado. E eu, uma vez que a gente vai ter a participação de pelo menos 70% de professores, a gente ainda pode especificar o perfil, como é que se quer um edital de repente com professores de 70%. É possível, por exemplo, se imaginar que o Conselho Superior especifica um grupo gestor para acompanhar a execução, que não seja necessariamente só a coordenação. Se os conselhos superiores estiverem tão preocupados com a questão da qualidade, você pode colocar um gestor acompanhando junto a execução do projeto, de modo a fazer um acompanhamento. Isso acontecia, eu me lembro, a gente teve aqui na comissão de graduação, anos atrás, aprovando o primeiro projeto piloto para executar a disciplina de processamento de informação à distância, que foi um projeto que uma que tinha um comitê gestor acompanhando, avaliando, teve para apresentar resultados e assim por diante. Né? E acho que foi muito bom, porque hoje a disciplina de pessoas da informação à distância está sendo executada a diversos quadrimestres, com bastante qualidade e com bastante aceitação dos alunos. Tanto, o que difere, né? Se a gente for olhar, o que difere a oferta, esta oferta de curso, em relação ao projeto pedagógico em vigência? Primeiro que ele entra pelo PCH, mas ele não, só tem uma única opção de curso, né? Então, é isso mais ou menos que a gente está entendendo. Ok, então isso é diferente, é o diferente que a gente tem que olhar, né? Mas é pela especificidade da demanda também, né? Acho que tem que avaliar. Ok, as opções limitadas que um aluno que ingressa no PCH normal, ali, elas serão um conjunto limitado, são opções limitadas com um conjunto limitado, né? Mas ok, é uma especificidade dessa demanda. E a metodologia de ensino é diferenciada, né? Os tempos de aprendizagem são diferenciados. Eu, particularmente, não tenho condições de dizer que é pior do que o que a gente executou hoje. Eu acho que, primeiro, não é algo que está nascendo agora. Eu atuo com educação à distância e acho que os tempos de aprendizagem diferenciados funcionam. Está aí os resultados, inclusive, dos exames nacionais que comprovam que o aluno de educação à distância tem desempenho no mínimo equivalente ao aluno de educação especial, no ENAD. Né? Então, acho que nesse sentido, com as ressalvas daquilo que é diferente, que talvez que os conselhos superiores devam mesmo avaliar, se é o FDC, gostaria de aprovar, a minha impressão é que é um bom projeto para a gente participar, experimentar e colher resultados. Eu acho que a minha interpretação é que não é uma aventura. Eu acho que dá para criar todos os controles necessários, tipo, em termos de qualidade, se cercar para poder fazer então, um acompanhamento. E claro, está preocupado, estamos preocupados, vamos abrir um precedente para todo mundo que vem aqui, na verdade, especifica-se que é para essa oferta. Se novas demandas surgirem, elas terão que ser avaliadas. E aí, inclusive, parece que já tem os resultados, porque se não foi bom, vamos repetir, não foi bom, vamos repetir. E assim, gente, é isso.
Professor Fernando, Cássio.
Boa tarde. Eu bem sou favorável, né, ao proposta, trabalho com educação. Acho que é tudo que a gente coloca do deslocamento, né, da pesquisa de campo e tal, das disciplinas, é uma coisa que pesa, sabe, no sentido de eu apoiar essa proposta. Né. Também me senti contemplado pela fala do Salomão, que de fato a ideia de modalidade está bem definida, bem conceituada na legislação educacional brasileira. Então, assim, eu realmente enxergo isso como uma modalidade do mesmo, né? Aí, enfim, eu não fiz semana passada, mas eu, claro, acompanhei todo o zoom, né? Que é uma polêmica. E aí eu fui ler, né? Bastante, fui instado pela diretora do meu centro a ler os documentos. Então, eu fui ler os documentos e fui me embrenhar aqui na leitura do PPC do BCH, né, para entender um pouco. Porque, de fato, eu fiquei um pouco incomodado com essa coisa, né? Se você fixar o itinerário formativo, significa conspurcar o projeto. E, portanto, aí seria outra coisa. E aí eu encontro aqui na página 12, né, do PPC do BCH, aí, Bruno, talvez o PPC do BCH já dê um pouco da resposta para essa dúvida. Diz ele, na última frase da página 12, educar para a sociedade do século XXI implica em repensar a educação e o papel que as universidades devem desempenhar como instituições de educação. É preciso ainda repensar a sociedade e as novas modalidades de cursos e diplomas que a sociedade está por exigir. É escrito isso, né? No preâmbulo do projeto pedagógico do BCH, que é o curso aqui que nós estamos discutindo se seria, se fixar o itinerário formativo seria violar os princípios desse próprio projeto pedagógico. Esse próprio projeto pedagógico diz que isso é uma característica desejável a se fazer na universidade. Então, inclusive, usa a palavra modalidade, né, que é aquilo que a gente, de fato, tentando dizer aqui, várias pessoas estão falando disso. Né? Então, quer dizer, eu fico confortável, porque sabendo que esse projeto de 2015 foi aprovado pelo Conselho, nesses termos, que a universidade, de fato, olhando o que o Edson disse, ela se vê capaz de se amoldar a outras realidades, pensando na possibilidade de acesso de outras pessoas que não teriam acesso à universidade de outra forma. E aí, se a gente vai de fato, achar que fixar um itinerário formativo, né, numa condição excepcional, devidamente experimentada num programa que já tem aí 17, 18 anos, né, o programa vem de Raul Junger, né, bem antigo. Se a gente acha que isso vai violar os nossos princípios fundamentais, a gente vai precisar também rever o texto do BCH, que diz exatamente que isto é aquilo que a universidade deveria fazer. Então, é mais isso. Eu me senti bem, né, me senti mais confortável ler o projeto do BCH, porque entendo que não há um conflito, mas inclusive uma... É isso, a gente vai olhar, vamos pensar numa outra temporalidade desse curso, como funciona a questão das modalidades. Por exemplo, quando a gente fala de EAD, né, tem muita gente que é crítica a EAD, eu mesmo sou uma pessoa que tem várias críticas a EAD. E as críticas são muito parecidas, né, porque a modalidade ela mexe com isso, mexe com o espaço, mexe com o tempo, processo educativo. Então, sempre que a gente vai discutir modalidade, a gente esbarra nisso. Se vocês forem ler, por exemplo, as discussões a respeito das modalidades de educação em prisões, educação de populações em situação de itinerantes, educação de populações quilombolas, se vocês forem olhar as discussões que estão lá nos pareceres do CNE, né, fartamente documentadas, vocês vão ver que as discussões são exatamente essas. Como a temporalidade, será que se eu condensar, será que isso vai ser de mais ou de menos? Como avaliar? Né? Em relação ao Pronera, tem 17 anos de experiência. Né? O IPE, ano passado, lançou um relatório, deve ter umas cento e tantas páginas de dados sobre o Pronera. Está lá, chama PNERA, a pesquisa com data Pronera de vários anos. Então tem lá um levantamento muito farto, né, de informações, tanto em EJA quanto em curso técnico, quanto em graduação, quanto em pós-graduação. Então aí eu acho que as informações estão disponíveis. Acho que não é uma aventura mesmo. E as discussões não são essas, né? Acho que é uma discussão que eu concordo com o Bruno, é uma discussão de fundo. Né? Porque se a gente chegar à conclusão de que fixar a formação é violar os princípios, as bases do projeto, bem, acho que a gente precisa primeiro rever o texto do projeto do PCH, né? Se a gente vai nessa direção. E aí a gente precisa não aceitar o programa, mas aí a UFABC nunca vai estar disponível para aceitar o programa, porque o BCT e o BCH vão continuar sendo os pilares fundantes da universidade, os pontos de entrada. Então, quer dizer, isso não vai mudar. Então, se a gente não começar a olhar para isso sob uma perspectiva de modalidade um pouco mais complexa, né, mais complexa do que a complexidade que já está aqui, a gente vai fechar as portas mesmo para todo tipo de projeto nesse sentido. Então, acho que nós precisamos realmente pensar em como fazer. A coisa da oferta única, acho que é uma opção. A gente, no conceito do CCNH, também já tratou disso em relação ao curso de especialização. Né? Pensando em oferta única e reapresentação para a gente rediscutir. Né? Então, vou mais nessa direção.
Professor Ramon?
Boa tarde a todos. Então, eu acho
hora para chegar. Acho que boa parte das coisas que eu queria falar foram ditas melhor do que eu conseguiria pelo Salomão, pelo Edson, pelo Fernando. Então, eu só queria lembrar isso. Digamos, primeiro, uma questão de que é um projeto específico que está pegando um tipo de aluno aos quais a gente não pode exigir o mesmo tipo de dedicação. Pode exigir a mesma dedicação no sentido que estamos pedindo que o cara saiba a mesma coisa que sabe um aluno nosso aqui de São Bernardo, no caso, né? Mas a maneira em que a distribuição do tempo que o aluno vai fazer isso, as condições de local, já, necessariamente são diferentes. Tá? Mas é um projeto, digamos, que vem uma política de Estado, que vem de anos, vem do governo Fernando Henrique, que continua pelo governo Lula, continua pelo governo Dilma, continua agora. Então, acho que então, isso é uma política que, digamos, que tem uma longa experiência, na qual está envolvida várias universidades estaduais paulistas, que são vistas em Ohio, como a Universidade do Top, mas também muitas universidades federais com uma trajetória mais longa do que a nossa. Então, acho que a gente não está inventando nada, simplesmente está acompanhando um projeto que está tendo sucesso em formar pessoas em condições diferentes da que os alunos têm. Eu sou mais uma coisa, acho que aqui a gente tem que se cingir ao que seria o âmbito da CG, certo? Acho que tem questões institucionais que não são de esfera da CG, como o Jorge falou, vai passar pelo conceito, vai passar pelo consumo. Então, nosso parecer, certo? Não deve, acho que não devemos influenciar as que não são as nossas. Tá? E eu queria só tranquilizar os colegas em relação a alguns números que foram levantados. Né? E um aluno que fizer esse curso do Promega, né? De acordo com o que o Jorge falou, que está no projeto, vai ter 44 horas de aulas semanais, vezes 14 semanas ao longo do ano, isso dá 616 horas por ano. Um aluno de graduação nosso, mesmo como a Paula bem disse, a gente não quer que o aluno faça 20 horas de limite. Né? Então, se o aluno fizesse 20 horas semanais por quadrimestre, o aluno faria 720 horas por ano. Se o aluno só fizesse 18 horas por quadrimestre, faria 658 por ano. Considerando a hipótese máxima de 720 horas, a carga equivale a 85%, certo? Mas a exigência é que seja só 80%. Se o aluno faz menos do que isso, seja, faz o equivalente a 18 horas por quadrimestre, aí seria 95%. Ou seja, a quantidade de aulas que o aluno tem está perfeitamente previsto no projeto, corresponde tranquilamente ao valor de 80% por corresponder acima do valor de 80% que está previsto, certo? E finalmente, eu sou coordenador do BCH, não sou dono do BCH, então posso dizer só minha opinião pessoal, né? Mas certamente eu não vejo que isso de tudo pelo espírito do BCH, inclusive como o Fernando falou, está no projeto do BCH a possibilidade de se abrir a novas experiências dadas as exigências do caso. Né? E objetivamente eu sei que vai ter, digamos, muitos alunos do Planeta, tá? Que vão ter exatamente o mesmo currículo que muitos dos alunos que se formam no BGI, porque
noi sappiamo, no? O BCH tem a possibilidade de experimentar, papá, ma non tem obrigação de experimentar. Né? Tem muitos alunos que entram e fazem um curso, né? Sem isso. Então, claro, seria melhor poder oferecer tudo, levar o BCH por primeira, oferecer 500 vagas por ano, sim. Maravilha, não? Não pode ser. Então, o que nós conseguimos fazer, inclusive nesse projeto, como a primeira experiência, é oferecer para um grupo específico uma versão séria, igual, né? Uma carga horária compatível com aquele que faria se estivesse ali em São Bernardo, só que eles não estão. Eles estão no campo fazendo outras atividades e um período concentrado no estudo. Muito obrigado.
Volto então a palavra para a representante, professor Jorge.
Não tem mais nenhuma questão?
Não tem mais nenhum inscrito. Tá, só queria pedir para os conselheiros, por favor, tomarem cuidado com o tempo, porque a gente está se estendendo muito. Então, professor Fernando.
Na verdade, é uma questão de encaminhamento, assim, né? Porque eu, baseado no que eu vi aqui, acho que as análises foram feitas, acho que foi feito lá. Eu dei uma olhada na primeira versão, eu fiz uma segunda versão, um documento de perguntas e respostas para diminuir o desconforto. E eu não entendo que a discussão vá evoluir muito, né? Porque acho que as posições elas já estão um pouco claras. Eu sugeriria passar o trabalho por um dia, se fosse possível. Assim, porque acho que a gente não vai avançar daqui. Então é mais isso.
Volto a palavra para a área demandante e a gente pode continuar.
Apoio.
Era só isso aqui.
Eu queria agradecer todos os comentários, parece que mais uma vez, né? E a demonstração de extrema seriedade do conselheiro, leva com muita atenção. Mesmo aquelas que se posicionaram críticas, sim, obriga a gente para realmente sentir bem sobre o que a gente está fazendo. A gente tem nossa responsabilidade. Mas eu, assim, ensino embaixo, eu falo do Edson, acho que, enfim, eu poderia ser dentro de forma melhor, tá aqui sobre a proposta e os mecanismos que essa universidade, que já está madura o suficiente para receber esse programa, os mecanismos de controle ao longo do processo, acompanhamento, né? E eu tenho certeza que vamos com isso, nós, o curso, enriquecer aqui nossa universidade, inclusive, dar uma possibilidade não só para os alunos terem esse mas outra realidade. Então, eu também acho que estamos num momento, depois da segunda discussão, envolvendo mais gente ainda, com o apoio à proposta do Fernando, de passar para a ordem do dia.
Alguém que não seja a área demandante, segunda a proposta do professor Fernando? Então, vamos colocar em votação, passar esse item do expediente para a ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários. Abstenções. Duas abstenções. Três abstenções.
Quatro
abstenções. Então, coloca a discussão na ordem do dia. Professora Paula.
Então, eu acho que a gente podia encaminhar o que a gente quer votar, né? Na reunião passada eu perguntei exatamente qual era o papel da CG. Então, o que a gente está agora? É para votar o quê? Né? Toda a discussão tem que ser feita no conselho, não consegue. Então, o que passar o quê para a ordem do dia, na verdade? Entendeu? Então, sei lá, eles têm que parecer da CG, né? Não sei. Não entendi mesmo. Era só uma discussão que eu tinha entendido que ia ser feita aqui.
Edson.
Então, na verdade, essa é sempre uma pergunta que se faz muito, né? O que acontece é que, não é dessa gestão, mas já vem de diversas gestões, a dificuldade de se identificar se uma determinada coisa começa diretamente no conceito do consumo, você tem que começar instâncias inferiores, né? Não inferiores, instâncias antecedentes, né? Desculpa, pessoal. se item chegasse ao conselho e não tivesse passado por aqui, a primeira pergunta seria: isso passou na comissão de graduação? É, isso passou na comissão de graduação? Então, assim, me parece salutar ter passado. Tá? É, acho que, como diversas. Itens que passaram por aqui e foram encaminhados aos conselhos superiores, isso pode ir com relato, isso pode ir com recomendação. Então, por exemplo, pode se adicionar a recomendação. A comissão de graduação recomenda, por exemplo, que este item seja aprovado de forma única, né, que o conselho, caso o conselho superior aprove, o aprove de forma para esta oferta. Né, que se associe um grupo gestor para acompanhar. Então, quer dizer, na verdade, se encaminha, como se encaminha qualquer item, você pode encaminhar simplesmente sem ressalvas, ou você pode encaminhar com algumas recomendações. Né? Na verdade, a pergunta que poderia ser feita é: poderia ter se começado diretamente pelo CONCEP? Até que sim. Agora, o presidente do CONCEP é que iria decidir se ele colocaria na pauta se isso, sem isso ter passado pela comissão de graduação. Uma vez que envolve um curso de graduação.
Jorge.
Veja, sem essa discussão da exigência, o que a gente vai caminhar para o conceito está muito mais maduro, está muito melhor do que estava quando entrou aqui. Então, é isso que a gente estava discutindo. Né? O problema está maduro, chega no conceito clara, com todas as questões. Coerente para uma avaliação do conselho, acho que é isso que eu acho que avançamos para isso. Então, é isso que a gente encaminha, né, nesse sentido.
Eu cheguei aqui com essa mesma dúvida que vinha na minha cabeça, que a CG ia aprovar o projeto de extensão, né? Não é isso? Porque esse é o projeto de extensão de um curso de graduação. Pelo menos é isso que está escrito, né? Então, bom, não sou rígido em relação a isso, mas é isso que está na minha cabeça.
Está escrito? Desculpa, professor, está escrito aonde? Que tá?
Então, no corpo ali do projeto, né, lá menciona que é um curso, acho que aqui também, deixa eu ver aqui, nesse documento aqui do esclarecimento, né, onde que vamos se discutir aqui essa questão, né, é extensão ou é uma confusão, né, inclusive, né, aqui não está bem colocado, né? A gente tem atividade de ensino e de extensão, e tem curso de graduação e não me lembro como é que normalmente se chama os cursos, mas cursos de especialização que são feitos normalmente lá no âmbito da extensão, né? Mas não tem nada dizendo que um curso de graduação não pode ser oferecido como atividade de extensão e vice-versa, né? Então, eu tinha entendido que a classificação mais adequada, isso é um projeto de extensão de um curso de graduação.
Quer falar? Não.
Senão a gente volta tudo isso. É que é a especificidade mesmo, não é que é confusão, é que é a coisa... Não é que é confusão, é que é a especificidade mesmo, é uma coisa que junta elementos de extensão para chegar a um diploma de graduação. É a especificidade do programa.
Mas não tem nenhuma contradição isso.
Não tem, de fato.
Ninguém disse que não podia ter isso. Não tem nada a dizer.
Exatamente. Então, assim, talvez, Paulo, então, como encaminhamento, a CG está nos seus palcos. A gente está propondo encaminhar para a CONCEP e conhecer alguém que é contrário a esse encaminhamento. Se não tem ninguém contrário, não é bom. Encaminhamos para a CONCEP.
Você levantou uma máquina? Não sei se a professora Paula, a sua sugestão, a sua dúvida, estaria contemplada se a gente indicasse, bom, a gente indicaria um relator da CG junto com esses documentos para o Conselho. Se a gente, né, em geral, a gente envia para o Conselho um relator sobre o assunto, etc. E a gente aprovaria o envio do documento para o Conselho, como o professor Jorge falou. E vai com um relator. O relator levaria o histórico dessa discussão. Ou não contém?
Na verdade, esse documento ia passar só aqui no SEC. Havia uma solicitação nossa que passasse no SEC e no consul.
Não. Sempre estava previsto passar para o SEC.
Tá,
porque esse colegiado acreditou passar também pelo consul, mas sempre estava previsto para o SEC.
Tudo bem, mas os documentos que foram enviados para a gente, nenhum deles comprava isso, pelo contrário. Na ata da comitê de extensão dizia que não era para passar nem no consul, nem no conselho.
Não sei,
né? É aí quando ele falou na semana passada. Assim, eu não sei, então na verdade. E assim, a gente vai mandar um relato, que relato? Que eu não li nenhum relato. Então, eu acho que teve uma discussão na CG, eu acho que é isso aqui. Chega no Conselho, já teve uma discussão na CG, foram levantados diversos pontos, acho que o professor Jorge, o professor apresenta lá. Vamos apresentar aqui, e a discussão é feita lá, a gente não fez nenhum relato, não vou mandar um relato que não foi aprovado aqui. Não é? Isso aí, a gente não aprova um relato, não aprova um projeto. Assim, lógico que o relator indica que seja aprovado o projeto, né? A gente aprova. Eu acho que a gente, olha, ok, teve uma boa discussão, todos participaram da discussão, e vamos levar para o Conselho, vamos levar para o Conselho. Não está aprovado aqui, não está ligado também. Tem apoio, tem dúvidas, tem, né? Leva para lá, e lá eles têm decidem, se aprovado, está aprovado.
Mas a sua sugestão é que não se vote isso.
Votar o quê? Projeto? Eu não tenho relato para aprovar.
Desculpa, eu já. É para encaminhar o CONCEP, mas sem votar, é isso? A sua proposta é encaminhar para o CONCEP sem votar, porque não sabe o que votar, é isso?
É, exato.
Professor Fernando.
Então, eu acho que a gente está falando aqui de votar a autorização ou não da oferta do curso. Não é isso, né? Eu entendo.
É o que na reunião passada foi pedido um parecer da CG, da pró-reitoria de graduação. E aí aqui o Jorge apresentou só para uma discussão. Não apresentou para votar se é para aprovar ou não. Não foi que a gente tinha conversado no ano passado? Não era o parecer favorável à aprovação.
Parecer favorável não faz mal.
Pode ser?
Professor Salomão.
Eu posso estar enganado, mas eu entendo que, até pelos nossos regimentos, se está na ordem do dia, cabe deliberar sobre isso. Né? Não conheço outra modalidade de resolver a questão, não sei.
Deixa eu ver.
É evidente que você pode deliberar com recomendações, Y, X, isso é uma questão, mas não vejo outra saída que não seja essa. Se veio para. Alguém pode entender que não deveria ter vindo para a ordem do dia, ou não deveria ter discutido aqui, mas veio e nós acabamos de aprovar e entrar na ordem do dia. Então não vejo outra saída que não seja deliberar sobre o assunto, ainda que o fato de aprovar ou né, não possa ser uma aprovação acompanhada de uma série de indicações, de orientações. Possam ser feitas.
Professor Hark.
Boa tarde. Eu sugiro como argumento uma votação aqui da aprovação dessa oferta da CG.
Eu apoio.
Professor Fernando. Fernando. Já? Tá. É a hora.
Só para responder mais especificamente a pergunta, quando é que eu li? Está aqui, né? Esse documento de esclarecimento que foi encaminhado. Tem um item aqui, extensão ou graduação. Então, aqui diz, trata-se de um projeto de extensão universitária. Né?
Peculiar.
Peculiar, isso.
Pois tem como objetivo ampliar acesso à formação nível superior.
É um projeto de extensão.
No âmbito do MEC, a Coronera é classificado como programa de graduação.
Isso.
Tem que dar o total, não pode...
Não, mas é um projeto de extensão, porque os projetos de extensão oferecem cursos, não é? É isso, quando nós aprovamos um curso de aperfeiçoamento, ele é um curso de aperfeiçoamento na modalidade, né, ou classificado como atividade de extensão. Né? Então, nesse caso aqui, é um curso de graduação, sim, e é um projeto de extensão também. Né?
Só para esclarecer essa questão da extensão, né? O projeto ele tem uma natureza também extensionista, né? E a própria política nacional de extensão, o plano nacional de extensão, né? Ele incentiva que as universidades integrem graduação com extensão. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer, que é muito desejável, muito bacana, a gente chegou a discutir isso com o pessoal da licenciatura, né? Não sei como é que o Daniel Massarelli, o Daniel estão tocando isso atualmente, mas, por exemplo, aulas da graduação nossa, que possa que tenha um número menor de alunos nossos matriculados dentro da sala de aula, possam receber pessoas da comunidade externa, e para eles é uma disciplina valendo como extensão. Já está sendo feito. Então, estou dizendo, a extensão e a graduação, por exemplo, essa separação, caixinha rígida, não, isso é só pesquisa, isso é só graduação, isso é só extensão. Nós estamos numa fase em que isso já foi superado, mas a gente faz, eu faço extensão, graduação, pesquisa, eu junto, as coisas juntos. Eu falo um aluno da graduação, é de dados de pesquisa, que eu, um aluno de doutorado defendeu semana passada, estou fazendo extensão, estou produzindo conhecimento, as coisas estão indo. Então, tem uma natureza de extensão, mas ele é. É um projeto que vai graduar, ele vai dar um tipo de graduação para as pessoas, seguindo todas as normas, todas as regras, requisitos de uma graduação. Eu queria secundar a proposta do professor Hark, né, para que a mesa caminhasse para votar, né, o possível, ter uma decisão favorável, desfavorável, mas para a gente caminhar nesse ponto.
Ah, eu tenho uma sugestão que é um pouco contrária, mas que vai de acordo. Uma vez que está caracterizado o projeto, ele é graduação e extensão ao mesmo tempo, e a nossa dúvida aqui como comissão está justamente nessa novidade, né, uma coisa meio monstro de duas cabeças, tá? O problema é que a gente corte um. O problema é que a gente vote a votação desse ponto para funcionar, mas com a ressalva de que ele é prioritariamente graduação, uma vez que dá um grau, né? E que também tem ações de extensão de estrutura pública. Com isso, ele seguiria o processo normal, CG, CEP, etc, etc, com uma característica de extensão associada, mas não como principal. Então, eu tenho um curso de graduação. Essa é a minha proposta.
Professor Jorge, você tem que passar a palavra para
ele. É que sem, com medo de repetir toda a discussão, passa de novo.
Essa questão da oferta de curso ser extensão ou graduação surgiu nas conversas durante o projeto. A gente pesquisou alguns casos e a Universidade Federal do Vale do São Francisco ela fez uma oferta de planeta e ela fez um edital conjunto com a PROEC. E foi uma forma de diferenciar porque o curso não oferta ao mesmo tempo, não deixar ligado a graduação. Então, só é por essa questão. Ele tem as características de extensão e por isso que está nesse documento de fato, que é um curso de extensão, mas é um curso superior. Porque a ideia aqui na HBC é fazer esse edital igual do Vale do São Francisco, junto com a PROEC. A PROEC entrou também na discussão.
Professora Aníbal. Justamente por ter essa
questão mais dúbia, né? Na verdade, a gente nunca fez, foi investigar, como o João falou, é que os proponentes passaram a proposta no Conselho de Extensão e agora estão passando na CG. Então, foi o que eu falei lá no começo, quando eu não lembro quem questionou. A professora Adriana, né, que deveria seguir o fluxo de um projeto pedagógico. Sim, está seguindo o fluxo de um projeto pedagógico, mas também passou pela comissão de extensão. Então, os dois órgãos aí foram consultados. Né? Então, a proposta de encaminhamento do professor Hart de colocar a proposta em votação, né? Não sei se a professora Paula queria encaminhar sem votar. Tem essa proposta? Não. Então, a ideia é colocar em votação aqueles que estão de acordo com a proposta a ser encaminhada, então, para o Conselho, depois de toda a discussão que foi feita aqui. Fala, Fernando.
Com a oferta.
Sim.
Oferta.
É, a proposta...
Favorável à oferta. Tá?
Isso.
Favorável
à oferta. Isso. Tudo bem?
A oferta única.
Oferta única.
Como é isso? Oferta única.
A oferta como está... proposta no documento, né?
Só para enfatizar que é uma oferta única.
Sim. Calma, deixa eu escutar. Tem que estar todo mundo esclarecido para colocar em votação, certo? O que estamos colocando em votação é a proposta que foi encaminhada, que é a oferta do curso de BRI na modalidade pioneira. É isso que está em votação, ok? Vai ser encaminhado, então, para o Conselho. Tá? Esclarecidos? Então, os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Dois contrários. Abstenções. 1, 2, 3, 4 abstenções, então será encaminhado ao Conselho. Professor Aníbal?
Só queria falar uma coisa.
Agora, por outro lado, se lembrando que a gente está discutindo o projeto pedagógico institucional, eu acho que tem sido interessante incluir essa discussão dessa modalidade, desse novo curso, se a gente ser aprovado, para que a gente possa, no futuro, ter já o caminho do espírito, né? Saber como fazer o conhecimento. Acho que é importante discutir.
Professor
Jorge. Primeiro quero agradecer a todos pela aprovação, pela discussão. Eu vou dizer que nem quis dizer, é importante para a gente. Só Paulo, quero deixar uma coisa, Paulo, uma coisa muito clara. Várias vezes, hoje, através do foi referido a ata da SEC. Eu não sei se essa ata da SEC já foi aprovada. Ele circulou, mas está cheio de erros. Nós, desde o início, estava claro que ia passar para o Conselho. Não pode ter nenhuma dúvida, nenhuma fofoca. Jamais imaginávamos que a trabalho sem passar pelo Conselho. O que? Não sei. Está no documento, mas o documento provavelmente já está aprovado. Uma ata é feita depois, aprovada na próxima reunião da mesma instância. Não houve a próxima reunião da SEC. Só para deixar claro. Deixar registrado, nós sempre, né, temos clareza de apoiar com o Conselho. Porque se enriqueceu aqui, além do Conselho, também passar aqui por cima. Deixar embaixo, é bom mesmo.
É porque o INCA não aprova o projeto se não tiver a aprovação do Conselho Superior. Não recebe financiamento se não tiver essa aprovação.
Tá obrigado. Não, só para deixar claro.
Então, a gente passa para o próximo item do expediente, que é a proposta de revisão do projeto pedagógico da licenciatura em filosofia. O relator foi o professor... Bom, apesar de estar no expediente, né, a gente já tinha inserido a relatoria para seguir o fluxo dos demais projetos pedagógicos que passaram por uma única sessão na CG. Tá? E o relator foi o professor Fernando Cássio. Professor Fernando...
Boa tarde, vou pegar o microfone de novo. Peço desculpas pelo ouvir o tardio do relato. Esse projeto passou assim, essa semana na Conselho do CCH, então foi realmente o tempo de analisar lá, fazer as correções lá e ir para cá.
Então, eu fiz um relato bem sucinto, eu vou começar o relato aqui na minha fala, na verdade, e aí a gente conversa, tá? Então, eu fiz aqui algumas observações gerais sobre o projeto, né? Então, já tem uma versão aí dos anexos, que já é uma versão após passar pelo parecer e pelas sugestões do setor de regulação das programas, que já foram incorporadas no texto, né? Isso também passou por relatoria designada no Conselho do CCMH, do professor Dalmo Nobelli, que é um excelente leitor e crítico de projetos pedagógicos, para a experiência que tem em avaliação de cursos por aí. Então, o projeto já foi bastante, né, lido e comentado. De forma geral, o texto está muito bom, né? Todo mundo que leu esse texto concorda com isso. Todos os projetos pedagógicos das licenciaturas do CCNH já passaram por essa comissão, né? Física, Ciências Biológicas, mais recentemente Química. Então, também essa experiência da leitura e da discussão anterior dos projetos pedagógicos nesse ano, incluindo o âmbito do Conselho do Centro, também são, sem dúvida, favorecem, né, o amadurecimento mais rápido aí do projeto, da filosofia, da licenciatura. Então, acho que tudo isso já, né, esse projeto já pede em todas essas experiências de discussão nossas aqui. Inclusive as nossas discussões polêmicas, né, erradas, né, sobre aquilo que passou e que a gente precisa rever. Então, de fato, acho que o texto, o documento, da maneira como está apresentado, ele já amadureceu bastante com essas experiências. A equipe proponente informou, né, que a gente tocou umas ideias, né, nesse processo de relatoria, de que todas as recomendações que foram feitas, tanto pela relatoria do Conselho do CCNH, quanto pela regulação, foram incorporadas no documento. A equipe proponente foi bastante rápida, né, nesse processo de fazer as mudanças. Aí, um comentário rápido, quer dizer, em relação ao documento anterior, isso também foi falado lá no Conselho de Centro, a gente nota que o leque de disciplinas de opção limitada específicas foi ampliado, né, quantitativa e qualitativamente. Isso reflete um pouco das novas contratações da área que, de fato, fortalece, né, tanto as disciplinas educacionais, né, pedagógicas, quanto disciplinas ligadas a outros aspectos que estavam cobertos. Disciplinas de opção limitada, disciplinas delas a história, a arte, política, questões ambientais, então tudo isso está contemplado dentro desse projeto pedagógico, que é bastante rico. E além disso, ele incorpora, de maneira que eu acho que ele faz isso melhor que todos nós, que todos os outros, fazendo a crítica dos projetos que nós mesmos elaboramos, as diretrizes curriculares nacionais da formação de professores, a resolução de hoje, 2015, acho que esse, vou até comentar isso mais adiante, é um projeto que incorpora isso de maneira muito, muito espírito mesmo, organicamente. Eu acho que isso é bastante notável, porque quando chega uma resolução nova, um aparato normativo novo, a gente fica se engalfinhando para enfiar coisas, né? Simplesmente para satisfazer exigências normativas externas. Eu acho que ali existe, de fato, uma reflexão, um trabalho, assim, da normativa externa, para que isso fique orgânico mesmo, que a narrativa do professor agora não vire uma concha de retalho, não fique uma quimera, mas, de fato, você tenha uma certa coerência interna, né, com o que a equipe pensa e com como ela lê essas normativas externas. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, a parabenizar nesses projetos, tá? Em relação a coisas formais, de fato, não tem problema de conteúdo, né, porque isso já foi resolvido. As questões com as práticas, com o componente curricular, tabelas, o que apresenta, o que não apresenta, questões terminológicas, isso tudo foi já resolvido, né? O texto está muito bom. Nem o corretor do outro encontrou coisas ali muito... A única coisa que eu acho que é formar o logo da universidade na capa do PPC, parece aquele logo antigo, né? Para trocar pelo logo novo, assim me parece. E também a bibliografia das disciplinas, eu acho que, como ela foi feita por muitas pessoas diferentes, né, acho que precisa normatizar, precisa sentar uma ou duas pessoas para fazer uma normatização única, né? Porque aí cada um acaba escrevendo de um jeito, acho que fica mais homogêneo, mais interessante. Eu tenho alguns comentários que eu vou fazer rapidamente. Na questão aqui da organização curricular, né, eu tenho uma tabela com várias estruturas aqui. Então, a questão da organização curricular, que eu acho um ponto forte, né, do projeto, acho que a gente, inclusive, pode aprender com ele, todo mundo aqui. Né? A questão das estratégias pedagógicas, aqui entre parênteses, flexibilidade, tecnologias da informação e da comunicação, acessibilidade, questões ambientais, direitos humanos, relações étnico-raciais, isso tudo faz parte do projeto pedagógico. Mas isso não está lá, cada um no parágrafo, num tópico. Isso faz parte organicamente do projeto. Então, dentro da proposta pedagógica do projeto, essas coisas elas tomam lugar. Então, isso é muito bom. Se vocês forem procurar outros projetos pedagógicos, vocês vão encontrar um parágrafo que fala disso, um parágrafo que fala daquilo. E aí, é basicamente cumprindo as exigências. Acho que esse projeto ele não faz isso, ele faz mais do que isso. Ele cumpre exigências, mas ele incorpora, de fato, essas coisas dentro do seu universo de valores. Eu acho isso bastante bom, porque isso vai de acordo com as necessidades formativas dos professores, não só nesse país, mas em outros, né, porque acompanham pesquisas em ensino em nível internacional. Acho, de fato, o currículo tem aspectos inovadores do sistema pedagógico. E aí vou falar um pouco desse ponto forte, que é a questão do estágio curricular. Né? Então, fiz uma sugestão de substituir a expressão estágio curricular supervisionado por estágio supervisionado, por uma questão de homogeneidade para as portarias do CME, mas, assim, a gente está ativamente participando com o conjunto das licenciaturas da discussão dos estágios supervisionados, do lugar que eles têm que ter na profissionalização do professor, né? Que é uma formação profissional, né? Docência não é ato de fé, né? Não é, até essa concepção errônea de docência como ato de fé, né? Como dom divino, é que tira a gente da discussão de que docência é uma coisa que se aprende, se profissionaliza para ser professor. Isso é importante, a gente ter essa consciência. E aí a gente tem aqui uma proposta de estágios curriculares dividida em 5 módulos que é muito interessante, que é muito vigorosa, muito ousada. Né? E ela inclui, por exemplo, modalidades de ensino à distância dentro dos estágios supervisionados. Então a gente está tão preocupado em ampliar nosso escopo de modalidades, mas a gente também se preocupa em formar os professores para atuar nas modalidades. Então a gente tem aqui uma proposta que vai de acordo com isso que ataca esse problema, em vez de ficar simplesmente redundando na superfície. É preciso formar professores para atuar na educação à distância. É preciso formar professores para atuar em contextos de educação não formais. Isso tá tudo muito claro. Né? Então, as relações étnico-raciais elas fazem parte da formação profissional, mais do que uma disciplina lá que é obrigatória e que cumpre a legislação. Isso está, de fato, é constitutivo da formação. Isso é muito bom. Isso merece assim, um registro bastante efusivo da nossa parte. Né? Pelo menos da minha parte, como formador de professores, acho que as nossas discussões sobre estágio deram muito na universidade com essa proposta aqui. Tá? Enfim, tem aqui uma questão sobre docentes credenciados aí, e INDE, né, sobre as listas de docentes. Eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida mesmo, não sei, né, porque no Conselho de Centro a gente faz algumas discussões, os projetos passam por lá, e eles passam por aqui. E aí, no final desse projeto pedagógico, tem uma lista com os docentes credenciados no curso e com o NDE, na atual composição. Aí eu tenho dúvidas se essa lista de docentes do NDE ela deve ou não constar no projeto pedagógico. Pensando que o NDE, talvez não os docentes credenciados no curso, quer dizer, isso é uma foto do presente, né? Os docentes credenciados no curso no momento da aprovação do projeto. Mas o NDE também tem uma vigência, depois se elege novos membros, Se isso deixa o próprio projeto datado, se a gente deve ou não colocar essa lista de pessoas ali. Né? Existem dúvidas, eu gostaria até de ouvir o que a gente faz. Em relação ao rol de disciplinas, já disse que acho que a ampliação das ofertas de produção orientada é muito boa, mas acho importante normatizar as referências bibliográficas de maneira para ficar bonitinho. Sabe? Tem uma coisa de falta, um númerozinho, uma data. Acho que são coisas formais muito, muito singelas diante da ótima qualidade do texto. Então, acho que por que não fazer? Né? Só um relato, basicamente, o projeto está muito bom, acho que está muito maduro. Acho que o cuidado na elaboração do texto é evidente. Né? Acho ele dialoga com a pesquisa, ele dialoga com as nossas próprias concepções políticas e oficiais sobre o que deveria ser a formação do professor, né? Não só no Brasil, que é muito legal. Eu acho que também dialoga com as diretrizes curriculares da educação básica, porque afinal a gente está formando professor com um olhar, sem dúvida, o que a gente espera formar, que tipo de ensino de filosofia a gente vai oferecer na educação básica. Eu acho que ele também tem essa qualidade, é independente. Então, pelo relato apresentado, acho que essas recomendações formais eu recomendo como relator que se faça, né? E recomendo uma aprovação. Assim, eu posso até argumentar, falar alguma coisa, mas acho que estou bem contemplado, bem feliz de ler o projeto. Acho que aprendi também como a gente vai poder fazer as nossas próprias revisões dos nossos projetos, um melhor que o outro. Eu acho que isso é muito positivo.
Obrigada, professor Fernando. Passo a palavra para a área demandante, professora Marília. Então devolvo para você para o marido.
Então, vou dizer que a gente, depois do Conselho de Centro, do negócio do Conselho, a gente se abriu à possibilidade de inserir as opções limitadas, sobretudo a partir da questão de educação ambiental e também de direitos humanos. Então, aí quando eu abri o leque, né, de disciplinas, me empolguei, assim, falei, nossa, tem muita disciplina de opção limitada que a gente pode inferir. Essa daqui eu vou passar para o Google, mas já me parece bastante interessante. Eu agradeço a sugestão. Eu deixo também uma outra pergunta ou uma solicitação de ajuda, talvez. Porque nós inserimos as disciplinas que estão no cardápio, não no cardápio, não é?
É um cardápio.
É um cardápio, enorme, bem delicioso também. A gente inseriu algumas disciplinas, sobretudo de direitos humanos, em que eu não encontrei de onde elas vêm. Se elas são obrigatórias, de quais cursos, de opção limitada, de qual curso. Então, são três disciplinas específicas, eu só preciso inserir na nota de rodapé. Mas se eu puder enviar para o programa depois, para nos ajudar a fechar a única coisa que faltaria no nosso EPC.
Algum conselheiro sabe a resposta já? Né? Porque talvez os custos respectivos.
Né?
Mas a gente, o setor da Prograde, que cuida do catálogo de disciplinas, pode te ajudar com isso, uma regulação. Mais nenhum comentário? Gabriel quer falar.
Não, eu só comentei que muitas delas são de políticas públicas livres, então pode ser que seja.
Livre, limitado. Mas a princípio, não, se a disciplina existe e está no catálogo, não tem a necessidade de colocar no projeto pedagógico de que curso que é. Não existe essa necessidade. Pode colocar, mas não tem a necessidade. Bom, em virtude do prazo, né, para aprovação do projeto, como a professora Marília falou, é o único curso de licenciatura que falta se adequar à alteração da lei que aconteceu no ano passado. Né? Na reunião extraordinária nós aprovamos aqui na CG a licenciatura em Biologia, então falta, o único curso de licenciatura que falta se adequar à lei é esse curso. Então, em virtude disso, eu gostaria de sugerir então que a gente pudesse passar para a ordem do dia esse projeto, essa proposta de revisão. Alguém secunda essa proposta? Então, em votação, para passar para a ordem do dia, os favoráveis a passar esse documento para a ordem do dia, por favor, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Então, na ordem do dia, abro para discussões. Não? Então, eu coloco em votação a proposta de revisão do projeto pedagógico da licenciatura em filosofia. Os favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os contrários? Abstenções? Aprovado o projeto, então vamos encaminhar para o conselho. Obrigada, professora Marília. Obrigada, professor Fernando, principalmente pelo curto prazo para elaborar a relatoria. Na reunião passada, o professor Marcelo Caetano tinha solicitado que a gente colocasse em discussão a realização de reuniões da comissão de graduação do campus São Bernardo do Campo. O ano passado foi feita uma tentativa, um piloto, né? Foi realizado no auditório, foi a única experiência que a gente teve lá. Não houve relatos de conselheiros, então posso colocar isso em discussão e, se for o caso, a gente pode votar ou trazer algumas propostas com relação a isso. Eu coloco então em discussão. Professor Marcelo?
Eu queria só contextualizar um pouco essa minha solicitação. Né? Sabe, alguns dos cursos da licenciatura da Faculdade de estão alocados no campus de São Bernardo. Eu até fiz rapidinho um levantamento no site da Prograde. Né? Os 24 cursos, 11, estão alocados no campus de São Bernardo do Campo. Né? E outros conselhos já fazem uma espécie de rodízio aqui no local da reunião, com o próprio Conselho de Centro, o Conselho de Centro faz. E então, eu gostaria de fazer essa solicitação de que a CG também fizesse esse rodízio. Espaço a gente tem, mas a gente tem outra sala, agora não precisa ser necessariamente no auditório. Né? Essa é a contextualização, são mais ou menos dois quintos dos cursos.
apoio.
Tá, então, pelo que eu entendi, então tem uma única proposta, que é a proposta do professor Marcelo, de realizar 2/5, né, das reuniões da CG em São Bernardo do Campo. Alguém secunda essa proposta? Sim? Então podemos colocar a votação. É, os favoráveis a fazer, então, 2/5 das reuniões da CG em São Bernardo do Campo, por favor, permaneçam juntos. Ah, desculpa, a gente está no expediente. Podemos promover, então, esse assunto para dentro do dia? Alguém secunda essa proposta? É, então, em votação, a passagem da discussão desse item para ordem do dia. Favoráveis a passar para ordem do dia, por favor, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Na ordem do dia, coloco em discussão mais uma vez. Se não há mais discussões, então, colocamos em votação os favoráveis à realização de 2/5 das reuniões da CG em São Bernardo do Campo. Por favor, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Aprovado. Então, vamos elaborar um calendário. Quando formos apresentar o calendário de reuniões, a gente já coloca essa opção, essas sugestões. A gente coloca no calendário. É, só um comentário com relação a isso. Para o deslocamento do equipamento e dos servidores da Prograde para a realização das reuniões de São Bernardo, provavelmente a gente vai ter que ter um ajuste nos horários das reuniões, mas isso a gente pode discutir quando formos colocar o calendário em votação. Okay? Então, agradeço a presença de todos. Boa tarde.
Deixa eu te perguntar para vocês. No dia 1º de dezembro, a gente passa aqui o projeto da economia, né?
Isso.
É, já veio da regulação, está tudo ok, a gente vai ter um relator, como é que vai ser?
Eles já poderiam aprovar, mas aí assim que a gente vai ter tá. Um momento,
já tá bom. Obrigado.
Tem um e-mail agora, tudo a pagar.